Bom, aqui a cidade é pequena, aquela coisa bem pacata. Então, para a maioria dos jovens, aqui, entre aspas, não presta, é um buraco. Porque tem isso, tem aquilo, sempre vai ter as críticas e sempre vai ter também muita opinião, tanto da parte boa como da parte mal. Aí a gente sempre é assim, as atividades, a gente tem o colégio pela parte da manhã e pela parte da tarde sempre tem alguma atividade no ponto de cultura. Tem as oficinas, a gente sempre faz ou violão, bateria, essas coisas. Aí é uma das coisas que a gente faz para passar o tempo. Quando a gente não faz isso, a gente tá praticando alguma coisa esportiva no ginásio. Geralmente o vôlei. Aí, tipo, se for para conhecer a cidade, para falar para algum turista de fora, sabe, essas coisas, a primeira coisa que a gente vai falar logo é nos cruzeiros e nos lajedos. Acho que já falaram isso a vocês. Temos o lajedo do Pai Mateus, que fica a uns 12 quilômetros daqui, eu acho, que é onde a gente pode encontrar pedras antigas e pinturas rupestres. Aí daqui da cidade, ou também a gastronomia. Muita gente fala disso daqui, porque tem principalmente a cultura do bode. Aí tem até a festa aqui, que aconteceu mês passado, em junho, a festa do Bode Rei. Então é isso, a cidade tem muito valor. Para alguns não tem, porque geralmente é isso. Você não dá valor ao que tem, né? E gente de fora que vem perceber isso. Nós temos aqui o polo, temos a universidade. E muita gente também não dá valor, prefere ir para fora do que dar valor que tem na própria cidade. Mas é uma boa cidade se morar. Sempre tem o que fazer, é calma e é cheia de cultura, rica de valores. Se vocês tivessem chegado há um tempinho atrás, vocês tinham chegado para a conferência de cultura que a gente teve, que era falando sobre os músicos da cidade, sobre os valores e tal. Então, é isso que eu tenho para falar a vocês.
Como é que é essa questão assim de vocês jovens, né? Você falou que vocês têm essas oficinas, né, de música. Como é que funciona isso?
Pronto, isso aí, como muita gente não tem a condição de pagar a particular, aí a prefeitura entrou com esse projeto do ponto de cultura e abriu várias oficinas para ajudar os jovens a não ficar com o tempo vazio. Aí a gente tem as oficinas de violão, inclusive que eu faço já faz há 4 anos. Aí tem a de violão, tem sanfona, bateria, o que você chegar lá tem. Aí não dão só essa oportunidade, além disso, você tem o próprio instrumento lá e quando termina você tá apto para qualquer coisa. É tanto que já tá formando grupos de chorinho, bandas de rock instrumental, que tem um que eu participo. Isso aí é o que a gente procura fazer nessas oficinas, que é tudo pela prefeitura.
E tem muita gente participando das oficinas?
Tem sim, muita gente. Nos primeiros períodos, entra muita gente, divide entre a tarde e a noite em muitas salas. Aí, mas todo mundo sabe que é só começo. Tem o chamado peneirão. No começo entra muita gente e no final só persistem os que tinham vontade mesmo. Aí no final sempre restam muitos ainda. Eu sou uma delas, eu sou a veterana.
Aí na sua turma de violão, por exemplo, são quantos atualmente?
No começo tinha mais de 60. Hoje em dia, se juntar todos, acho que dá uns 15, 20 por aí.
Mas esses 15, pelo menos, tem uma persistência boa,
Tem
né?
a persistência. Sempre quando tem aqui a abertura de algum patrimônio público, alguma coisa, a gente sempre vai tocar. A gente sempre procura passar o que a gente aprendeu para as pessoas.
E normalmente assim a população vai prestigiar, assistir?
Vai sim, vai sim. Inclusive, essa mostra de cultura que eu falei a vocês, tocaram os que são mais iniciantes, que é a primeira apresentação deles, que é sempre a mais emocionante. Aí eu já estou acostumada. Aí tem também as inaugurações, o público sempre vai. E no final do ano tem uma mostra de cultura, que é eles homenageiam cada uma pessoa da cidade que tem esse certo valor, que é bem conhecida.
Como se fosse um cidadão de Cabaceiras,
É, como se
né?
fosse um cidadão que caracteriza Cabaceiras.
É, essa outra parte assim da escola regular, né, do ensino médio, por exemplo, como é que vocês veem a escola aqui? Ela é boa? Você acha que ela atende bem às expectativas de
Não,
vocês?
para ser escola pública, é uma escola muito boa, sabe? Onde a gente, todo mundo, todo jovem nunca vai dizer que ama estudar. Isso aí são poucos. Mas se for para criticar a escola, eu vou estar mentindo, porque realmente é uma escola boa, onde a gente sempre tá procurando aprender da melhor forma possível, até porque a diretora, ela sempre procura não deixar só aquela coisa chata de sempre. A gente sempre procura ter mais aula de campo, sempre procura fazer quiz, tem na rádio da escola, sempre faz quiz de perguntas e respostas, aí ela dá algum prêmio para motivar você a estudar mais sobre conhecimentos gerais e tal.
Ah, quer dizer que tem uma rádio na escola?
Tem a rádio da escola. Aí, para motivar as pessoas a ler mais, a conhecer, sempre pergunta sobre, coisas sobre clássicos da literatura. Aí quem acertar quem foi o escritor e tal, aí vai ganhar chocolate, alguma coisa. Sempre tem alguma coisa motivando.
E como é que funciona essa rádio?
Pronto, a rádio da escola funciona assim. Todo dia vai alguém diferente, sabe? Com um estilo diferente. Aí nem sempre gera discórdia, porque às vezes o som tá muito alto e tal, mas qual é a escola que não vai ter? Aí as pessoas vão lá, pedem as músicas, ou até entregam o cartão de memória pra gente colocar lá, e a gente vai passando. Aí são 20 minutos de intervalo, 15 eu acho, por aí. Aí durante esse tempo é o tempo que as pessoas estão lanchando e tem a rádio na escola, fica sempre passando as músicas, que o pessoal gosta.
E quem é que fica lá como locutor? Porque se tem esse quiz, essa coisa, alguém tem que motivar, né?
Pronto, isso aí é coisa da própria diretora. Ela sempre foi uma pessoa bem, bem jovem, bem eclética, sabe? Aí às vezes a gente tá no meio da aula mesmo, aí quando a gente menos espera, ela tá lá na rádio, aí pergunta que obra e de que autor, em que ano foi criada e tal. Aí a gente, quando vai lá na porta, todo mundo saindo de sala, correndo, aquela euforia toda, já pela motivação do prêmio, sabe? Mas o que ela quer com isso é ver que você aprendeu, que você leu, que você sabe aquilo.
E como é que é o prédio lá da escola? É um prédio novo?
É um prédio bastante antigo. Faz muito mais de 50 anos que existe aquele prédio. Aquela escola marcou Cabaceiras, o Alcides Bezerra. Muita gente estudou ali mesmo, é bem antigo. Mas é um antigo, não é aquela ruína, sabe? Não tá caindo os pedaços. Sempre tem estrutura pra gente estudar. A gente nunca pôde reclamar de estrutura alguma, não.
Tem mais alguma escola além dessa?
Estadual só tem ela, por conta da cidade ser bem pequena. Aí, e pública, é municipal, tem outras duas. Tem uma logo aqui perto, a Maria Neoli Dourado, e tem a Alcides, e tem a, desculpa, Abdias Aires, que é pra lá. Só essas três mesmo.
E todo mundo da cidade estuda nessas escolas, né?
É, a gente começa aqui, do Jardim 1 até o quarto ano. Aí, quinto ano, a nono ano, no Abdias. E lá é só ensino médio. Vê se é ensino médio um tempo desse. Até um tempo atrás eram os dois, fundamental e médio.
E vocês, assim, que são jovens, estão já pensando na ideia do vestibular, fazer uma faculdade?
Não, a gente sempre pensa nisso, a gente sempre discute. Por mais que muitos não gostem de estar falando em estudo direto, mas tem aquele ditado que uma caneta é mais leve que uma pá. Hoje em dia os jovens são bem preguiçosos, então preferem muitas das vezes estudar do que deixar de estudar para sofrer um dia. A gente sempre fala que quando terminar vai fazer vestibular, vai cursar faculdade, aí sempre um vai compartilhando com o outro para o que quer fazer, sabe? Algum fala que é medicina, outro biologia, letras e tal. Aí a gente sempre falava que até ia morar a galera toda junta para poder começar a estudar. Tem a ideia do Enem, que esse ano era um sufoco só, muita gente faltando aula para fazer RG em cima da hora por causa da inscrição. Aí, isso aí a gente sempre tem a consciência de falar.
E no caso assim da faculdade, você disse que tem o polo da Universidade Aberta do Brasil aqui, né?
Temos.
É a EAD, né?
Aham. Uhum.
Mas assim, as pessoas também saem para fazer faculdade em outros lugares.
Saem. Pronto. As pessoas sempre saem porque umas não preferem aqui. Mas, por outra parte, isso aqui foi muito bom, porque é virtual, é o UFPB virtual, aí muita gente não precisa estar saindo, tá aquela coisa só de estar pegando ônibus cheio de aluno direto para estudar fora, tendo aqui. Aqui é virtual, o que você for fazer, você pode chegar lá que tem. A maioria dos jovens que terminaram o ensino médio ano passado estão fazendo para pedagogia e até agora estão gostando, já terminou o primeiro período. E é tudo muito bom, realmente.
E quando saem daqui para outra cidade, geralmente vão para onde?
Geralmente para Campina Grande. É fato. Tem o carro que vai com os estudantes, aí se junta todo mundo e vão. Aí acho que eles vão às 5h30 da tarde, por aí, E chega mais de 11 da noite.
E todo dia isso?
Aham, todo dia.
Você falou que tem aqui o lajedo do pai Mateus, né?
Uhum.
Aqui no município. Como é que é esse lajedo?
Bom, isso aí é bem antigo. Não é basicamente dentro do município, sabe? É situado mais pro lado do sítio, da zona rural. Do sítio chamado Tapera. Aí lá é um hotel. Isso era uma paisagem bonita e tal. Aí fizeram disso um hotel que atrai bastante turista. Aí você encontra lá a Pedra do Capacete, que é bem antiga. Isso era onde os índios e um curandeiro chamado Mateus, que eles se situavam lá, ficavam ali debaixo. Por isso colocaram lá jeito do pai Mateus. O pai Mateus era um velho curandeiro. Aí você, quando chega lá, você vai encontrar pinturas rupestres. Tem a Pedra do Símio, alguma coisa assim, que reza a lenda, né? Que as pessoas falam que você passando por baixo, você pede um desejo e tal. Aí, isso aí já tá sendo bem repercutido em todo canto, porque vem gente até do exterior aqui. Por falta... É tanto que o que a gente tá precisando lá é de gente que seja poliglota, sabe? Porque vai muita gente que não fala português e às vezes fica sem entender nada, entende? Vão lá por causa da paisagem, que tem inclusive a saca de lã. É onde tem várias pedras, sabe? Uma em cima da outra, como se alguém tivesse colocado. Coisa da natureza mesmo. E onde passa o rio. Vocês têm que ir lá pra ver.
E chama saca de lã por quê?
O saca de lã, eu não sei te dizer o nome. Alguns dizem que é por causa do formato das pedras. Tem bastante história relacionada a isso.
E você, outra coisa que você falou pra gente foi o fato de a cidade aqui ser conhecida como a cidade da festa do bode rei, né?
Uhum.
Como é que é essa festa? Como é que isso aconteceu aqui?
Bom, todo mundo sabe que no Cariri, o que predomina é a criação de caprinos e bovinos. Aí, por conta disso, de muito bode e tal, aí criaram a festa do bode, porque aqui era geralmente o que mais sustentavam as pessoas. Aí nessa festa, são 3 dias de festa, quando acaba a festa, no outro dia é o aniversário da cidade. Sempre é assim. Atrai turista de muito canto mesmo. Vocês, quando vêm, a cidade é lotada, não tem quem fale nem no celular, porque congestiona até as linhas, sabe? Aí, justamente por causa disso, chama também a gastronomia daqui, que tem vários pratos, tipo bode na telha, bode no buraco, a buchada, e tem a bodioca, que é a mistura da tapioca com a carne de bode. É típico da gente mesmo.
E tem, assim, um momento específico, assim, pra eleger um bode? Como que é? Porque...
Tem sim. É, durante a noite sempre vai ter as festas, que ocorre na quadra do colégio. E durante o dia sempre tem o concurso da cabra leiteira, a cabra que dá mais leite, do homem que comer a buchada mais rápido, do homem que beber o leite mais rápido, beber primeiro. E tem o concurso do bode mais bonito, pra ver qual é o que vai ser eleito bode rei. Sempre é o bode com o pelo mais bonito, com o tamanho, com o peso, com tudo. E o principal é o concurso garoto bode rei. As garotas da cidade, sabe? Elas se inscrevem, tipo, pra esse concurso. Aí as que ganhar em primeiro, segundo, terceiro lugar vão ter o prêmio. A primeira em primeiro lugar vai ser a rainha e as outras princesas. Sempre tem isso.
E como é que acontece, assim, a eleição desse bode?
Bom, aí temos vários criadores. Tem muita gente que cria. É o que eles fazem. Vão lá, vão mostrar o bode. Aí tem, tipo, o júri. Aí eles vão avaliar o bode. A saúde do bode, o pelo dele está bonito, o tamanho do chifre. Às vezes não tem chifre, mas ele ganha por causa do tamanho, sabe? Por causa da beleza do pelo dele.
E esses bodes que são, assim, participantes do concurso, são bodes, assim, semelhantes a esses que a gente vê, assim, no meio do mato, no dia a dia?
Não, geralmente não, porque não são tão criados em meio de rua ou de mato. Eles são de fazenda mesmo. Aí são alimentados já pra isso, no intuito de quando chegar a festa, os criadores, na esperança de ganhar, né, vão levando. Aí não são tão comuns assim, são bem exóticos, bem diferentes, geralmente grandes e gordos.
E assim, a base da economia aqui da cidade, então, vive em torno da criação de bode? Como é que é?
Vive. A base da economia da cidade é o couro. Onde você andar, você vai achar gente trabalhando, fazendo chapéu de couro, fazendo roupa, fazendo essas coisas. Tem nos açougues, sempre que predomina é a carne do bode. Tem gente que vende a bodioca, como eu falei. Tudo está relacionado a isso. Aí o couro é o que está mais empregando, tanto aqui como no distrito de Ribeira, que faz divisa entre Cabaceira, sabe? Sempre tem isso. Onde você for, vai ter isso do couro. Lá embaixo mesmo tem um senhor, o Zé de Sila. Um bocado de gente já viu ele na TV por causa dos filmes que ele participou também, que já teve aqui. E o que predomina lá é o couro, coisa nossa mesmo.
Agora, eu imagino que na festa da cidade, na festa do bode, seja o momento em que tem mais quantidade de pessoas aqui de fora, né?
Uhum.
Aí deve ter um comércio, vender bem. E fora desse período de festa, assim, como é que as pessoas vendem esse artesanato, esse couro?
Olha, fora do período, é sempre assim. Não toda a população vai viver só do couro. Mas é porque tem jovens que, sabe como é? Jovem não toda vida vai depender dos pais. Aí eles sempre procuram alguma coisa, ou em fábrica de... ou fabrique de tecidos, ou no couro. Aí geralmente esse couro eles produzem, fazem tudo e revendem, sabe? Pra alguma loja. E uma coisa que aqui nunca vai faltar é gente. Sempre tem turista na cidade. Sempre vem, quando você estiver na rua, sempre vai ter ônibus de fora com escolas particulares vindo, sabe? Vai ter gente no museu. Aqui nunca fica sem vender nada porque sempre tem turista na rua.
Tem um museu aqui também?
Tem. Tem um museu que é ao lado do Ponto de Cultura, onde ocorrem as oficinas, como eu falei antes.
E esse museu mostra o quê?
O museu está tudo voltado à cultura da cidade. Você já chega lá, vai ter coisas para vender, que vai ser do artesanato nosso. Vão ter várias fotos do tempo bem antigo, da construção da ponte, que a gente vê na passagem para cá. E do Ossis Bezerra, que é o lendário daqui de Cabaceiras. Sempre vai ter muita coisa e relacionada às famílias também. Objetos antigos, coisa típica de museu, só que bem Cariri mesmo.
Você, assim, parece uma pessoa muito engajada com essa questão cultural, né? Conhece bem essa situação toda. Você diria, assim, que os seus colegas, outros, assim, da escola, são também, assim, bem engajados, têm essa preocupação de uma forma geral?
Assim... O negócio não é preocupação, porque se for pra falar de preocupação com a cultura do local, ninguém vai ficar assim, eu não vou mentir, né? Mas é porque você, quando mora em determinado local, você passa a conhecer a cultura dali. Então, se tu perguntar a qualquer um que passar por vocês, vão falar quase a mesma coisa que eu falei, entende? É típico da gente mesmo, a gente já nasce sabendo os valores, tudo cultural daqui.
E você acha, assim, que o contato, né, de vocês jovens com o pessoal, assim, mais idoso, isso interfere nisso, nesse conhecimento?
Isso daí eu acho bastante bom, porque, principalmente, a gente precisa muito dos idosos quando vai fazer trabalho escolar, falando sobre a cultura do município. Porque se a gente for falar do que tem hoje em dia, a gente vai entrar mais na tecnologia do que na antiguidade. Então a gente vai ter que procurar com quem? Com os mais sábios. A gente vai geralmente procurar as pessoas que são bem lendárias de Cabaceiras, como o Zé de Sila, a Dona Geracina, né? Tem a Dona Geracina, são bem antigos de Cabaceiras, eles sabem a história toda daqui. Aí a gente sempre procura eles, que eles são as pessoas bem cheias de cultura mesmo, que podem explicar pra gente tudo melhor.
E eles recebem bem vocês?
Recebem muito bem. Dona Geracina, por exemplo, a gente quando tava no trabalho do ProJovem, era pra falar da cultura da cidade, ela acolheu a gente super bem, começou a falar do tempo dela de menina, como era a questão da agricultura, a questão da cidade e tal. Sempre é assim, eles sempre acolhem a gente muito bem, porque acho que eles se sentem lisonjeados em saber que a gente quer saber alguma coisa do que eles passaram, que vai ter importância.